A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Primeira fase, encontro escrito para falar os vereadores Marcos. Concedo a palavra ao vereador Marcos, depois o vereador Vanderlei, vereador João Paulo, vereador Jorge, vereador Polaco Moura, vereador Marins, vereador Samuel, vereador Renato Coelho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhores presentes, o rapaz de Itaoca lá, a primeira vez que veio aí, tomara que venha mais, né? A mocinha do Encapoeirado, meus amigos lá do conselho. Senhor presidente, todo mundo sabe que a prefeitura está em crise. Não é só em Apiaí, tem crise em tudo quanto é lugar. Mas a crise de Apiaí é bem mais forte. Porque Apiaí, na verdade, sempre esteve em crise, né? Desde o tempo que existia Itaoca, Perdizendo para nós, Barra do Chapéu, Apiaí já vivia em crise, né? E agora com a crise nacional, a crise nossa, que apertou mão um pouquinho. Mas isso daí não quer dizer que a gente tenha que conviver com a sujeira que está na cidade. Porque eu acho que para limpar uma rua, para dar uma capinada numa rua, né? Não está precisando de verba federal, não está precisando de verba estadual. E gente tem, enxada tem, foice tem roçadeira, tem um monte de coisa na garagem. O mais importante, está cheio de gente. Eu gosto de descer na garagem, porque cada sala daquela que você entra tem 10, 12 sentados conversando. É a coisa mais bonita do mundo. Parece, sabe, eles estão felizes assim. Eu fico alegre, mesmo porque a alegria deles é contagiante, porque estão ganhando um salário normal e trabalhando no meio período, né? Com toda a crise. Então, eles têm razão, até a grande maioria tem razão de dar risada mesmo. Mas eu acho que o meu amigo Dirceu, sem criticar o Dirceu, mas só para dar uma ajuda para ele assim, que não é possível, na frente de 400 pessoas, ou 500 pessoas que tem naquela garagem lá, não tenha 4 ou 5 que possa limpar perto do asilo. A rua que desce no asilo no da tenda está vergonhoso. Não tem condição de descer. Carro, se andar um pouquinho mais, 20 por hora, ele estoura o carro e faz uma desgraça. Não tem condição. Tem cachorro na calçada e você não enxerga o cachorro, enxerga só mato. Não é possível que a prefeitura, senhor presidente, não tenha 2, 3 pessoas para limpar. Perto do postinho de saúde do Nó da Tenda, tá vergonhoso. É vergonhoso. Eu passo lá quase todo dia, porque eu tenho muita amizade, eu passo lá. Tem dia que eu passo olhando para baixo. Eu tenho vergonha das pessoas olharem para mim, que eles não precisam falar nada. É só olhar para mim. Eu já me sinto culpado. Eu me sinto culpado. Não é função do vereador pegar a enxada e limpar, mas que dá vontade de dar. Se não partisse sabe, que alguém já ia colocar no Facebook, é demagogia, porque vai chegar a eleição, mas que dá vontade de pegar a enxada e ir lá e carpir, dá. Porque não é possível um bairro dentro da cidade, é o bairro industrial de Apiaí, onde sai muito imposto para a prefeitura, está naquela situação. A sorte nossa que aqueles velhinhos do asilo não podem sair na rua. Porque se eles pudessem dar uma passeada, todo dia nós tínhamos um com a perna quebrada. Eu convido vocês e quem for ouvir na rádio o que eu estou falando, ou que estiver na internet me escutando, eu convido vocês a dar uma passeadinha perto do asilo. Dá uma descidinha perto do asilo, perto do posto de saúde. Eu já falei esses dias, vou tornar a falar esses dias, tinha um cara lá com a vara de pescar uma bananeira num banquinho. A situação do vereador fica péssima. Que as pessoas não entendem que o vereador só mexe com papelada. O vereador só mexe com papelada. Ele faz requerimento, que o Vanderlei estão fazendo aí para a Guarda Municipal. O vereador só faz documento, documento, documento. Agora precisa alguém atender o raio do vereador. Porque depois, quando vai gente lá mandar cartinha para a rádio lá, metendo o pau no vereador, aí não adianta achar ruim. Não adianta, quando você abre aí a internet, tem nego descascando o vereador, você vai achar ruim como? Como que você vai achar ruim? Se o prefeito não está escutando a gente. Se os raios do secretário não escutam a gente. Eu não sei o que, que pode fazer. Eu, honestamente, eu não sei. Porque o secretário da garagem lá, o meu amigo Dirceu, não é o Dirceu vereador aqui, o Dirceu Carneiro, meu amigo chegado, antigo, trabalhamos juntos muito tempo. Eu peço, por favor, senhor Dirceu, mande duas pessoas na rua do asilo, mande duas pessoas na rua do posto de saúde, senão daqui a pouco, esses programas do governo de vacinação, né? De injeção de crianças por aí, vai ter que dar vacina contra picada de cobra. Porque não é possível um negócio desse. Porque hoje a pessoa vai no posto de saúde do lado da tenda, está arriscado uma cobra pegar ele. Está terrível, está feio. Isso eu estou falando só do alto da tenda. Porque se eu partir para o bairro da Campininha lá, perto do pesqueiro do Ezequiel, a árvore que caiu com aquela chuvona de 20 dias, está lá no meio da rua até hoje. O senhor Dirceu não teve coragem de mandar um cara com uma motosserra lá e tirar a árvore de lá. E tem outra pendurada no barranco. Esse daí, eu estou falando do alto da tenda. Se eu partir para o lado do Palmital e Campininha, aí, pelo amor, eu vou sair daqui 11 horas da noite. Ele fala, ah, o Marco é louco. É a função do vereador. O morador lá cobra o vereador, o outro lá mete o cacete de nós no Facebook e nós usamos o microfone para meter o Paulo no secretário, que ele ganha para fazer isso. O vereador não tem trator. O vereador não tem caminhão. O vereador não tem mão de obra para ir carpir. Quem tem isso daí é a prefeitura. E quem que manda desse pessoal? O secretário de obra. É o secretário de obra que tem que criar jeito e mandar as pessoas fazer as coisas. Eu não me conformo o cara falar que não tem gente. Eu vou na garagem, é 6, 8 de cada sala, sentado. Não é possível que não tenha 2 lá com vontade de fazer as coisas. Ô Dirceu, tem que tomar jeito, senhor presidente. Porque eu estou cansando. Eu queria que o senhor usasse o cargo do senhor de presidente e sentasse com o Ari e conversasse com ele. Porque não é possível, o Ari não deve saber. Porque eu fui vereador com o Ari de 97 até ele entrar na prefeitura. Foi um vereador atuante, um vereador que cobrava. Eu não admito, eu não acredito que ele saiba e está quieto. Porque o prefeito não é obrigado a ir nas ruas dar uma olhada. Não é a função do prefeito de estar correndo nos cantos por aí para ver se está sujo, se está limpo. Por isso que ele coloca o secretário dele. O secretariado dele que tem que olhar e passar para o prefeito a situação. O prefeito de Apiaí não tem um mapa da situação de Apiaí porque os secretários não passam para ele. Porque os secretários fazem reunião com o prefeito e só falam para ele que está bom. Como o prefeito vive correndo para Brasília, ir para São Paulo, ir para Itaberá, ir para Varé, ir para atrás de deputado para querer tirar o município dessa draga, quem fica cuidando do município é o secretário. E os raios do secretário não faz. Não faz. Eu convido os vereadores aqui, convido vocês que estão aqui, o Valto, que é da rádio, o Alcione, que é da rádio. Se quiser, eu vou com vocês. Eu vou dar uma volta dentro da cidade com vocês. Vocês não vão passar vergonha. Quem vai passar vergonha é eu. Mas eu levo vocês. Porque o que está acontecendo não é possível. Não é possível. E falo mais uma vez. Acho que eu critiquei muito o prefeito aqui, mas eu acho até que o prefeito não é culpado. O culpado é o secretariado. Porque nós não necessitamos de verba para limpar uma rua. Nós não precisamos de emenda de deputado para limpar uma rua. Nós precisamos de emenda de deputado para cercar um campo, sabe, para fazer um vestiário, para fazer um calçamento numa rua. Isso nós precisamos. Agora, para capinar uma rua? Será que lá na garagem da prefeitura só tem engenheiro? Hã? Só tem mestre de obras? Porque se tem um mestre de obra, tem que ter pelo menos uns 10, 15 braçal para cada um. Se tem um engenheiro, esse engenheiro deve mandar de 10 ou 15 encarregado. Porque se 10 ou 15 encarregado, eles vão mandar em 100, 150 pessoas. Tem que ter gente. E eu não acredito que não tenha gente. É questão de gestão. É questão de saber mandar. É questão de administrar. Porque o encarregado que ele não administra. Acho que não serve para ser encarregado. Não serve. Não serve. E é o que está acontecendo com o trânsito de Apiaí, que está um caos. Né? Quem quer pinta de amarela à frente da calçada, ninguém toma providência. Outro chega, põe barra de ferro na frente da loja dele, ninguém toma providência. Outro chega, põe escada na frente, ninguém toma providência. Outro põe caixote na frente, ninguém toma providência. Não é o prefeito, é o secretário. É o secretário que está dormindo. E eu quero que o povo do Rodatenda saiba que de todo Rodatenda, se um estiver me ouvindo o que eu estou falando, que ele espalhe para os outros lá. O verdadeiro culpado do Rodatenda está até Guela Draga lá, chama-se Dirceu Carneiro. E é o Dirceu, é o verdadeiro culpado. Porque ele não precisa de verba. Ele precisa de cada rua daquela ter dois homens com carrinho de mão, um inchada. Ele não precisa de dinheiro. Porque eu estou com o saco cheio, senhor presidente. Até usar esse termo chulo aqui, que nem pode ser usado, mas é o que eu posso usar. Eu estou com o saco cheio de só escutar, não tem dinheiro. Esse secretariado aqui deveria ser secretário do Japão. Né? Lá no Chile, lá na Indonésia, lá no Hyde Park, porque a Piaí não tem dinheiro. Sabe, os caras deveriam ser secretários na China, porque não é possível um negócio desse. O verdadeiro administrador, o verdadeiro gestor, ele mostra a capacidade dele, é a hora que falta dinheiro. Um pai de família, quando ele vê que as coisas estão subindo no mercado e que o dinheiro dele está encurtando, aí que ele tem que mostrar que ele é capaz de não passar necessidade. Ele tem que procurar o lugar que é mais barato. Ele tem que devolver a Sky dele. Ele tem que andar pelo menos 30 quilômetros a menos de carro por dia. Ele tem que mostrar que ele está administrando os bens dele. E o secretário que está lá na prefeitura está administrando os bens dele e nosso. Eu sei que amanhã vão falar: o Marco é louco. Porque o Marco só mete o pau nos outros. Porque o Marco não elogia ninguém. Porque o Marco só acha que ele está certo. Porque, sabe por quê? Porque as pessoas que gostam de criticar a gente tem pessoas que já foram candidatos e perderam. O Um momentinho, senhor presidente. As pessoas foram candidatas, perderam, então esse daí deu uma bela porcentagem de dor de cotovelo. Só para encerrar aqui, senhor presidente, se alguém achar que eu estou exagerando, que eu estou mentindo, é só ligar para mim. Eu passo na sua casa, meu senhor, minha senhora. Eu pego a senhora, coloco dentro do meu carro e nós vamos dar uma volta em Apiaí. E vou só para encerrar aqui. O vereador, ele não tem trator, não tem caminhão. Ele não tem enxada. O vereador, ele tem caneta. Ele tem papel. O prefeito tem os caminhões e os tratores. O prefeito tem as enxadas e as foices e o dinheiro. Senhor Dirceu, por favor, dê uma voltinha no Alto da Tenda, perto do asilo e posto de saúde. E depois passe lá no bairro da Campininha tomar um café com a população, para o senhor ver a caca que está lá. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Conceda a palavra ao vereador Vanderlei.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores, aos ouvintes da Rádio Cidade, FM, AM, um bom dia. Gostaria de cumprimentar o pastor Wagner, o radialista Walter, a nossa amiga Sueli, ex-conselheira tutelar, parabéns pelo trabalho realizado, a Zena, parabéns pelos trabalhos que estão sendo realizados, né, a nossa amiga Sandra, o Wilson, muito honrado a sua presença aqui, Wilson, o pastor Wagner, todos presentes, a radialista Alcione presente também. Senhor presidente, gostaria de estar também aqui hoje, de dizer da minha imensa alegria, posso dizer assim, minha imensa alegria, pela luta que nós estamos fazendo em prol do campo de Corerópolis, que ontem, graças a Deus, apareceu uma empresa, né, e foi habilitada, que é a empresa do Dom Giovanni. Então houve lá a participação de algumas pessoas representantes da comunidade, e o certame licitatório foi realizado ontem com sucesso. Vamos torcer agora e pedir a Deus que o Giovanni consiga concluir essa obra tão sonhada para aquela comunidade. Estamos lutando, aí foi feito, a licitação foi feita por 3 vezes, e é na terceira vez que houve interessado. Então, o recurso está na conta, nós conseguimos o recurso, e agora nós queremos, se Deus quiser, concluir aquela obra, ela é tão sonhada por mim e também pela comunidade de Apiaí, e bairro Corerópolis, Santa Terezinha, Nosso Teto, Palmital, todos adjacentes ali. Gostaria também, senhor presidente, dizer da alegria, continuar falando da alegria. Hoje, o bairro Corerópolis começou a pavimentação asfáltica. Graças a Deus. Isso é uma luta minha desde o primeiro mandato, também de outros vereadores, a gente tem que reconhecer. E nós, é um pedido meu, junto ao prefeito Ari, agradecer também ao prefeito Ari, junto à sua assessoria, o Valmor, que esteve presente lá, o Orlando, assessor. Cumprimentar todos eles também para essa tão sonhada obra também de pavimentação lá, a recuperação asfáltica do bairro Corerópolis. Então, acho que também é uma grande luta de todos nós aqui, que a empresa Ponte, até por ironia do destino, senhor presidente, a empresa que é a matriz dela é a cidade de Corerópolis. E começou o asfalto no bairro Corerópolis, também aqui por uma coincidência tão grande. Então, é isso. Acho que a gente tem realizado um trabalho. E graças a Deus, temos conseguido aí algum sucesso também. É lógico, muita dificuldade. Muito, como o vereador Marco falou agora há pouco aqui, com toda a razão, está difícil. Está praticamente margeada por mato, né? Então, acho que isso é terrível para nós, que somos representantes. E a gente tem feito pedido aqui. Eu acho que, eu não sei o que acontece, senhor presidente, não é tão difícil, né? A mão de obra existe. Eu acho que a manutenção tem que ser feita. Pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, essa manutenção de limpeza pública tem que ser feita, capinagem, roçada. Né? Tem a lei municipal aí que fala também do terreno baldios, que as pessoas não cuidam do seu terreno, vai lá e multa. Né? Então, para também que faça a colaboração. Mas como que nós iremos pedir para as pessoas que mesmo nós não fazemos? Então, acho que fica totalmente difícil. O vereador Marco está coberto de razão, vereador Marco. E quanto que o nosso apoio sempre. Né? Isso é nosso dever mesmo, sempre cobrar do Poder Executivo. Nós somos legisladores, nós legislamos, fiscalizamos. Né? Isso é nosso dever. Também, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, também gostaria de estar falando aqui. Eu fui mencionado um dia desse na rede social, através do Facebook, para que também que nós lutássemos para que mudasse a nossa retransmissora de TV. Hoje nós temos a TV Tribuna e as pessoas estão pedindo nosso apoio, nossa força, para que a gente tenha a TV Tem. Estamos fazendo aqui através de uma indicação, que é os trâmites normais da Casa de Lei, e a gente vai fazer esse encaminhamento. Vamos ver, senhor presidente, eu gostaria também que a Vossa Excelência também me acompanhasse, os demais colegas vereadores, que a gente fizesse uma reunião com o diretor da Globo, para ver que a gente consiga trazer. Isso é uma luta já de antes, é uma luta já do próprio Walter, eu ouvi lá, ele postou lá uma fala no Face. É uma luta de todos. Acho que nossa, é logicamente que o Baixo Vale também nos importa muito. Mas as nossas notícias estão muito mais aqui no Alto Vale e aqui na região de Itapeva, Itapetininga. Para nós interessa muito mais. Então, acho que eu gostaria que está partilhando e dizendo que vamos lutar por isso também. Certo? Então, acho que, como fui mencionado, pedir para que a gente intercedesse junto à população de Apiaí e região, nós iremos fazer isso. Tá bom? A nossa parte nós iremos fazer. Gostaria de estar falando isso também, senhor presidente. E hoje, senhor presidente, hoje eu tive uma conversa com o senhor Elton. O senhor Elton hoje que representa, é responsável aqui pela TCL. Né, tive uma conversa com ele, indagando, porque é o seguinte, senhor presidente, na última sessão nós recebemos aqui um ofício da Secretaria de Logística e Transporte dizendo que a previsão para terminar o primeiro lote da TCL aqui seria 10 de dezembro de 2015. Ou seja, está muito cru ainda, né? É lógico, tem um avanço. E a comunidade do bairro Roseiras e o bairro lá me procuraram essa semana, indignado com a situação, e com toda a razão, por não ter acesso, nem para tirar um doente lá, a pessoa teve que jogar nas costas, maior dificuldade para transportar as pessoas para cá. Então eu fui e conversei com ele, falei, pelo amor de Deus, como que está essa obra, como que está o encaminhamento, aí ele me informou que é o seguinte, que a obra tem uma previsão para terminar, porque estão já tendo algum prejuízo por conta do tempo. Eles querem terminar até março de 2016. Né? Ele falou assim que é questão de... só que se chover demais, a questão climática aí não ajudar. Então, o senhor Elton me falou, mas, porém, existe um prazo para eles entregar até outubro de 2016. Mas ele me afirmou que, inclusive, se for necessário, ele vem até a Câmara. Na segunda-feira estarei pessoalmente falando com ele. Ele falou que vai terminar, é uma cobrança da diretoria da TCL, terminar em março de 2016. Aí eu perguntei a ele também, senhor presidente, até que essa informação venha a todo nós, que até quando me falaram que início de dezembro a obra pararia. Né? Inaceitável. Uma obra dessa aí que prejudicar a comunidade, bairro Distrito Lajado, que o Dirceu tem sofrido demais, que tem um acesso principal, o pessoal da Roseiras, né? Todo aquele pessoal ali ao redor. Aí ele me falou que não, que irá suspender o serviço dia 20 de dezembro, e volta dia 4 de janeiro de 2016, só para próximo ao Natal e ao Ano Novo. Então, senhor Dirceu, eu também gostaria de trazer a informação ao senhor, tá ok? Acho que é importante para todos nós. É isso, senhor presidente. Então, acho que tem essa informação fresca, que eu falei justamente com o senhor Elton ainda hoje, né? Ele quer entregar essa obra, se Deus quiser, até março de 2016, para toda a população de Apiaí. Então, essa é a minha fala, senhor presidente. E gostaria aqui de estar dizendo que estou sempre à disposição, né? Sou aqui eleito pela população, quero sempre representá-lo de melhor forma possível. Estou aqui para isso. Isso, presidente. E logo na frente nós iremos estar discutindo e falando outras coisas. Muito obrigado, uma boa noite. E que a nossa república seja cada vez melhor. E não desistir jamais. Não desistir. O país passa por uma crise, mas dia 15 agora nós temos aí. O município passa por uma crise, mas nós jamais poderemos desistir do nosso objetivo. Nós vamos enfrentar essa, estamos passando por alguma dificuldade, nós iremos vencer, que Deus quiser. Boa noite, até a próxima.
Vereador Vanderlei, só para concluir um pouquinho aqui, já que você citou na 249, eu acho que nós temos que pedir a cópia do projeto e arrumar um pessoal especialista em projeto para ver se está de acordo com o projeto que eles apresentaram, e ver se está, né? Porque a gente não entende muito de estrada, então tem que ver se eles estão jogando o material certo, né? Talvez seria bom até pedir na próxima sessão um requerimento e a cópia do projeto e arrumar pessoa especialista para ver se está de acordo e nós fiscalizar, tá?
Tá bom. Senhor presidente, só uma falinha bem rápida. Então, na próxima segunda-feira, né, eu gostaria de convidar a Vossa Excelência também para que a gente percorresse o trecho. Ele irá mostrar para nós passo a passo. O vereador Marco, já confirmei com ele, vai fazer isso comigo depois do almoço, porque ele está livre. E a gente vai participar, né, de trecho a trecho dessa obra aí. Daí ele também vai trazer o programa para a gente aqui documentar, tá. Para que a gente tenha também documentado aqui nessa casa de lei.
Certo, tá bom.
Obrigado, senhor.
Concedo a palavra ao vereador João Paulo.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todo o público presente. Boa noite a quem nos acompanha, nosso trabalho pela internet. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade AM e da Rádio Apiaí FM. Senhor presidente, quero comentar sobre uma indicação que eu fiz, que é mais, em vez de ser uma indicação, é uma sugestão à nossa secretária de saúde, que hoje, em novembro, tem o mês azul, onde é comemorado o mês que trabalha, que se promove o combate ao câncer da próstata nos homens. Então, sugiro à nossa secretária que no último final de semana, que promova em nosso município um evento sobre o câncer da próstata, que divulgue a importância do combate ao câncer da próstata, que faça exame, ofereça exame a alguns senhores do nosso município, para que sirva de incentivo aos outros a fazer um exame tão importante, que primeiramente é o exame de PSA. É um exame sanguíneo, feito em laboratório. Simplesmente o senhor vai colher o sangue e o laboratório vai analisar o nível do PSA. Conforme for, é necessário que se faça mais alguns exames. Mas a grande importância do novembro azul é um incentivo aos senhores, principalmente de 50 anos acima, dar o pontapé inicial, fazer o exame de PSA, que é o exame que se começa a prevenção do câncer da próstata. Então, sugiro à nossa secretária que faça esse evento na Praça Central no último sábado, ou seja, para incentivar nossos senhores a importância do tratamento ao câncer da próstata. Senhor presidente, também quero agradecer em meu nome e em nome do vereador companheiro Jorge Pinga, a presidente Mari, do SOS. Depois de 10 anos ou mais, que existe a parceria entre o SOS e a Prefeitura Municipal, os funcionários da saúde, hoje todos têm o seu piso adequado com a sua profissão. Todos. Independentemente do trabalhador, a qual cargo ele exerça na saúde de nosso município, ele tem os seus mesmos rendimentos. Agradeço de coração mesmo a presidente Mari do SOS, ao advogado Dr. Sérgio Barbosa, pela compreensão do pedido que eu, vereador João Paulo, e juntamente com o vereador Jorge Pinga, encaminhamos um pedido a essa entidade e eles reconheceram a defasagem salarial que tinha dos funcionários do SOS que prestam serviço à saúde. Agradeço de coração. Quero também parabenizar, senhor presidente, a comunidade do Conceição Erval, a qual fizeram um bingo, arrecadaram dinheiro e reformaram o postinho de saúde do Conceição Erval. Enjoaram de esperar a prefeitura fazer a reforma. E eles mesmo, a comunidade, reformaram com o dinheiro próprio da comunidade daquele local. Hoje, pelo menos, ir ao banheiro, a comunidade do Conceição Erval pode ir quando está esperando para uma consulta. Coisa que não acontecia há mais de 6 meses, que os 2 banheiros da Unidade Básica de Saúde estavam interditados. As tomadas foram praticamente todas trocadas. A porta que dá acesso à unidade foi trocada. A unidade recebeu uma nova pintura. Convido a todos os senhores vereadores que passam lá para ver a reforma que aquela comunidade fez no posto de saúde daquele local. Que sirva de incentivo para outras comunidades. Não esperem da prefeitura. Façam-se mesmo, que o resultado vai aparecer, com certeza. Senhor presidente, quero solicitar mais uma vez ao secretário de obras, o senhor Dirceu, pelo um matagal que está o Jardim Paraíso, senhor Dirceu. O Jardim Paraíso, senhor Dirceu, é um único bairro da cidade que tem 3 representantes nessa casa de lei. Tenha consideração por nós, vereadores, aqui, senhor Dirceu. É complicado, é difícil você morar num bairro e você ver o desmanzelo desse bairro, a comunidade cobrar o desmanzelo e não fazer nada por nós. Nós, vereadores que moramos lá, ficamos muito mais constrangidos que os outros colegas que lá não moram. Já é difícil para um vereador que não mora no bairro. E para o vereador que está lá todos os dias, é mais complicado ainda. No Jardim Paraíso, tem um buraco lá de 1,20 m por 1,20 m. Faz mais de 20 dias que o Dirceu prometeu que ia colocar uma tampa lá nesse buraco. Uma criança quase caiu nesse buraco, 1,20 m por 1,20 m, em torno de 2,4 metros de diâmetro. A dimensão do tamanho. Eu fui lá com ele viu o perigo que está o buraco lá, só que infelizmente até agora não levou a tampa para tampar o buraco. Peço a Deus que não aconteça um acidente. Um carro pode cair naquele buraco e, pior ainda, uma criança pode se machucar. Está na rua, uma rua sem iluminação, uma rua totalmente escura, lá no Jardim Paraíso, próximo ao Rotaract Club. O senhor sabe muito bem onde é, senhor Dirceu. Então peço encarecidamente que o senhor atende o nosso pedido. Não sou só eu que estou pedindo, vários vereadores também reclamaram da sujeira do matagal que está na nossa cidade. É Alto da Tenda, vou falar agora do Cordeirópolis, que os funcionários do posto de saúde Alguns até carrapato pegaram, de tanto mato que tem ao redor do posto de saúde do bairro Cordeirópolis. Não sei porquê, saiu no jornal e eu pedi para o senhor ir lá, pedi o centro de idoso e o PSF do Cordeirópolis. Não sei porquê que só fizeram a roçada do centro de idoso. Estava horrível, agradeço ter atendido meu pedido. Mas não poderia deixar uma unidade básica de saúde naquele matagal, senhor secretário. Com saúde, tem que dar um pouquinho mais de prioridade. Como que pode um médico, uma enfermeira, os funcionários da Unidade Básica de Saúde for atender uma pessoa com uma mordida de carrapato no braço? Que exemplo que nós estamos dando para a comunidade? A comunidade, às vezes, vai lá para se tratar, às vezes sai pior do posto do que quando chegou. Então, eu acho que nós temos que preservar, sim, todos os nossos prédios públicos, mas dar prioridades aos postinhos de saúde, porque é lá que se faz o tratamento, é lá que se faz a prevenção da saúde do nosso munícipe. Então, peço de coração, senhor secretário Dirceu, atenda o nosso pedido aí, que a gente está pedindo em prol da comunidade de Apiaí. Quero desejar a todos um ótimo final de semana e que todos tenham uma boa noite. Eu não vou me alongar, que tem mais vereadores para falar. Meu muito obrigado, Carlão da Saúde, mais uma vez presente, nosso companheiro de todas as quintas-feiras. Um abraço.
Senhor vereador, a Santa Bárbara tem 3. Vereador também está. E está uma draga. Nessa, Renato.
Com a palavra, vereador Jorge Pingas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores e as pessoas aqui presentes. O nosso presidente aí está aparecendo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O partido é o mesmo, né? Então, já está meio caminho andado. O partido, estando sendo o mesmo partido, já está... Tem a tendência de chegar senador ainda, viu? Infelizmente, a gente tem que usar dessa tribuna aqui para sempre estar cobrando, e não é pouco, as cobranças dos vereadores aqui. Eu estava dando uma somada superficialmente ali nas indicações desde o início de 2013, que iniciou essa legislatura. Tem praticamente quase 1000 indicações dos vereadores. Então, o que acontece muito quando tem muitas reivindicações e muitos problemas no nosso município? É uma sobreposição de indicações, um vereador faz numa semana, outro repete no outro mês, e fica assim. Mas isso é importante porque mostra que todos os vereadores estão atuando e estão cobrando. E quando acontece uma obra... dentro da cidade, é a participação de todos os vereadores, companheiros, como o vereador Vanderlei falou aqui sobre a questão do Cordeirópolis, que eu quero falar também, que começou praticamente um recapeamento, né, nas avenidas, que tem indicações de praticamente todos os vereadores aqui, é um trabalho grande. Só que, e me parece também que na Avenida Nelson Dias Batista também já estão começando um trabalho. A única preocupação minha é na questão que esse dinheiro que está sendo aplicado nessas benfeitorias para essa população, e essa população que mora ali merece, o nosso município merece, que estava muito difícil a situação dessas ruas no bairro Cordeirópolis, tanto na Avenida Nelson Dias Batista, que é uma, vamos dizer assim, uma avenida de entrada da cidade de Apiaí. Só que o que me preocupa é que esse dinheiro é fruto de um empréstimo que foi feito. E que, infelizmente, esse empréstimo, alguém vai ter que pagar. E quem vai ter que pagar é a população nossa de Apiaí. Infelizmente, quem vai é aqueles que necessitam de remédio, aqueles que necessitam de um exame médico, é essas pessoas que vão pagar. Porque de algum lugar vai ter que tirar o recurso para pagar esse empréstimo. E esse empréstimo é descontado diretamente do FPM ou do ICMS. Então, nem chega na prefeitura. E se hoje já está difícil do prefeito honrar com os compromissos das folhas de pagamento do funcionário público, imagine a hora que esse empréstimo começar a ser descontado das receitas do município. Então, essa é a minha preocupação. Espero que o prefeito tome algumas providências para que equalize melhor essa receita e essa despesa, para que a população nossa não sofra com essa falta de remédio e falta de atendimento pelo poder público. Quero aqui também fazer uma menção. Me parece que está tendo um movimento na cidade, no nosso município vizinho aqui de Itaoca, para sábado agora. Eles vão fazer um movimento tapa-buraco lá, os populares, a população, não sei se tem cooperação da prefeitura, mas acho que deve ter, para que dê uma melhor condição de tráfego na AP10. Então, o que eu sei é um movimento de populares mesmo que estão movimentando. E eu quero já deixar aqui, de antemão, um apelo ao secretário de obras, o Dirceu, e ao prefeito nosso, que também se sensibilize com essa situação dessa vicinal e faça algum movimento, ajudando até com pessoas ou com materiais, para que também, na parte que cabe ao município de Apiaí, seja também reparado essa estrada. Porque está difícil de trafegar por ali e muitos apiaenses gostam de descer no final de semana para Itaoca, tem chácaras. Isso é importante para o relacionamento também dos dois municípios. O que eu anotei algumas coisas aqui, quero falar também, e o vereador João Paulo já falou aqui, mas aí eu quero agradecer também a compreensão da diretoria do SOS por ter nos atendido um requerimento de autoria minha e do vereador João Paulo para que equiparasse o salário de funcionários que estavam ganhando abaixo do piso municipal, que é uma injustiça muito grande. O trabalho deles que eles desenvolvem é o mesmo de outros profissionais da saúde, então nada mais justo do que eles tenham que ganhar o mesmo piso salarial. E além do que, evitar aí futuramente ações trabalhistas que ficariam muito mais caro para o prefeito e para a diretoria do SOS pagar na justiça essa equiparação do que rever já no âmbito administrativo. Isso é importante. E quero falar também um pouco aqui sobre o alambrado, que o pessoal lá de Pinheiros também, uma comissão lá, está quase finalizando. Eu quero fazer uma comparação numa questão que é muito clara para a população e para nós. Veja bem, a população começou há pouco tempo esse movimento e está terminando um alambrado que não é muito barato, mas com doações, com a ajuda de vários comerciantes, vários portistas e a população quase em geral da Piaí, estão terminando. Agora eu comparo com o recurso da iluminação pública que foi conquistado há quase 5 anos atrás, através do deputado Giribone e através do vereador Célio Gregório, que estava na conta da prefeitura e até hoje não foi concluído. O que dá para se entender nesse sentido? É que, infelizmente, há a má gestão do dinheiro público. Infelizmente. E não é de hoje, não é desse prefeito, é de vários prefeitos que vêm passando aqui pela nossa administração, que o recurso chega, leva 3, 4, 5 anos, e isso vai desvalorizando, porque as coisas sobem, principalmente agora, né, nessa inflação que já está em alta, o dinheiro já não dá para fazer um serviço bem feito, ou nem vai dar para fazer o serviço. Espero que o prefeito termine essa iluminação também o mais rápido possível. E fora algumas outras compromissos, né, que o prefeito assumiu com os deputados, que mandaram o verbo para o município e as obras não estão andando. Isso chateia o vereador, chateia o deputado e chateia a população, porque a população precisa desses serviços. Quero aqui também falar da questão, e até junto com o vereador Vanderlei, já quero deixar aqui de antemão para a próxima sessão, se nós vamos fazer um requerimento para o deputado federal Samuel Moreira, sobre a verba do bairro Motocross, que ele nos prometeu já faz uns 2 anos, né? E esperamos que seja assinado pelo governador agora, se eu não me engano, foi autorizado na época, mas não foi assinado, né, vereador? Então vamos fazer um requerimento, vamos ver, porque essa aí é mais uma cumprimentação na rua Manuel Pompilho, se não me engano, no motocross, né, que é um compromisso lá do deputado também. E do deputado Geribono, que já foi. Arlinda Martins Cordeiro. Então, isso aí nós vamos fazer junto na próxima sessão, vamos cobrar o deputado. Eu não pude estar presente aqui quando ele esteve aqui nessa casa, mas se eu estivesse, eu já tinha até cobrado o deputado Samuel, né, e hoje é uma verba já do mandato quando ele era deputado estadual. Né. Eu acredito que nós consigamos aí liberar para o ano que vem essa verba. Espero que o deputado faça a pressão dele, porque ele tem muita força política junto ao governo do Geraldo Alckmin, já que ele é do partido do governador do PSDB. Mas, por hoje, a gente vai ficar por aqui, agradecendo aí aos ouvintes também da rádio FM, né? E a Rádio Cidade também, da Piaí, porque nós temos duas rádios aqui, tem uma FM, sempre fala da FM, mas não fala da Rádio Cidade. Então, as duas rádios aí, que sempre tá nos abrindo espaço, para a gente estar divulgando o trabalho nosso de vereador. Esperamos aí que as coisas melhorem para o nosso município e vamos trabalhar em prol disso. Muito boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Polaco Moura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Bom dia aos ouvintes da 87.9. Bom dia aos ouvintes da 1500 AM. Bom, meus amigos, queria começar dando uma notícia aqui, de primeira mão, notícia nada agradável. Acabei de receber aqui no WhatsApp do grupo do Partido Progressista e também verifiquei na Globo.com. Acaba de falecer em Itapetininga o prefeito Di Fiore, ele que sofria de câncer, de pâncreas, acaba de falecer, infelizmente, os pêsames aos familiares e à população de Itapetininga aí. Bom, meus amigos, queria começar falando aqui um pouco da nossa cidade. Os vereadores aqui falaram da limpeza das ruas, das estradas rurais também que estão abandonadas, que falta de conservação. Aqui da zona urbana também várias ruas abandonadas, infelizmente, por essa gestão. E a atual administração tem que tomar algumas atitudes. E os vereadores falaram, para arrumar estrada de zona rural, para arrumar a rua do município, para fazer limpeza nas ruas, que está se perdendo e mata todas as ruas, bairro do Alto da Tenda, Santa Bárbara, Jardim Paraíso, o bairro Centro, aqui do qual eu moro aqui, entendeu? Pinheiros, mato para tudo quanto é lado. E a prefeitura não toma atitude. Esses recursos, meus amigos, não dependem de emendas federais nem estaduais. Não depende do vereador também. A gente cobra aqui com indicações, com requerimentos, a gente fala com os secretários, fala com o prefeito e fica na promessa, ó, essa semana vai, mas a semana nunca chega. Então é complicado, é uma vergonha para a gente andar nas ruas da cidade, ir para a zona rural e a situação está desse tipo que está na cidade, um caos. E material humano tem na garagem, tem na prefeitura. Realmente é falta do prefeito sentar com seu secretariado e exigir uma posição deles urgentemente. É necessário a limpeza dessas ruas, a conservação das ruas também do município, das estradas rurais. É necessário e precisa. A safra está chegando aí, entendeu, meus amigos? A chuva aumentou e precisa. O agricultor não pode pagar o pato, agricultor que luta, que traz benefício para essa cidade. Agricultor que paga imposto, população que paga imposto e luta para essa cidade aqui. Final de ano também está aí, certo? A gente não pode apresentar a nossa cidade da maneira que está. Vem o pessoal que é da cidade, que está morando para fora, vem visitar os seus parentes, pessoas vêm passear em Piaí, e a gente tem que dar uma cara nova à cidade. Peço esforço, prefeito, o senhor está me ouvindo aí, reunir com o secretário urgente esse mês para começar o mutirão para arrumar a rua da cidade, a limpeza das ruas da cidade e também a conservação das estradas rurais. Meus amigos, também queria falar mais uma vez aqui sobre os prédios públicos que a prefeitura paga aluguel. A prefeitura em 2016 deve urgentemente fazer um esforço e devolver certos prédios públicos que está pagando aluguel. que está atrapalhando a nossa administração. Se não tem dinheiro para roçar a cidade, não tem diesel para ir na zona rural arrumar a estrada, na zona urbana arrumar as ruas, como que vai ficar mantendo prédios a preços milionários? Aluguéis de R$6.000, R$3.000, R$4.000, isso é inadmissível. Existem várias possibilidades de entregar prédios e o prefeito sabe disso. Tem que agir, senhor prefeito, tem que ter coragem. Certo? O senhor é responsável, o senhor é o chefe do executivo, o senhor precisa ter responsabilidade e coragem de fazer isso aqui. E tem o apoio da Câmara Municipal aqui. O senhor pode ter certeza disso. Nem que seja um lugar que não seja tão adequado, mas temos que fazer isso, porque o salário dos funcionários é em primeiro lugar e a população é em primeiro lugar também. É inadmissível a prefeitura estar passando por essa crise e pagar esse absurdo aluguel que está pagando em Apiaí. Então, peço urgentemente, a partir do ano que vem, o senhor tomar essa atitude. Queria também, meus amigos, falar um pouco das obras, as grandes obras que estão acontecendo nesse mandato nosso aqui. Sempre houve luta aqui de vários prefeitos, de vereadores, de deputados, mas graças a Deus, a Apiaí, nesse mandato, que hoje eu sou vereador, nós fomos agraciados com as grandes obras. A SP-249, que liga Apiaí e Ribeirão Branco, está saindo. Hoje mesmo, eu estive em Capão Bonito, conversei pessoalmente com o senhor Maurício, que ele está hoje na obra lá, que liga Guapiara a Capão Bonito, que já foi iniciada também. E em conversa com ele, me garantiu que a SP-249 não para. É mentira, são pessoas, infelizmente, que não têm tanta fé, ou são pessimistas, que ficam falando que vai parar. Não para, a SP-249 é uma realidade, vai ser concluída. Existem atrasos? Existem. Choveu demais esses dias. E eu cobrei ele. Maurício, mas o senhor precisa dar uma atenção porque as pessoas precisam passar na estrada lá. Ele falou, Polaco, pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito lá e isso aí vai ser resolvido. Isso palavra do seu Maurício da CTCL. E a obra não para, meus amigos. Vai continuar. O sonho vai ser realizado. Queria também, meus amigos, falar da SP-250. A SP-250 que foi uma luta de todos, certo? E o governo do estado agora liberou essa grande obra. Eu, o vereador Marins, nosso presidente, estivemos em São Paulo alguns meses atrás conversando com o diretor do DR de Itapetininga e o diretor de São Paulo. Eles garantiram que a obra ia sair porque era uma obra de financiamento. Muitas pessoas achavam que não ia sair. E começou a obra, graças a Deus. O trecho que liga a Apiaí e a Ribeira já está sendo iniciado. A Elenco está aqui, já alugou pousada, já está atrás de casa para alugar, já está contratando funcionários, alugou também um prédio que é da minha família, a garagem nossa, então é uma realidade, já foi iniciada. O trecho que liga também Capão Bonito a Guapiara já foi iniciada, a TCL pegou, hoje mesmo estive lá conversando com o São Maurício e as máquinas estão na pista trabalhando. Graças a Deus, Deus está olhando muito por Apiaí. Apesar da crise municipal, Apiaí está sendo premiado com essa grande obra também. E o trecho aqui de Apiaí, Guapiara, daqui a alguns dias ou meses já vai ser liberado também. E houve atrasos por problemas burocráticos, mas vai ser liberado também. Então Apiaí vai ganhar muito com isso, em geração de renda, imposto que vai entrar para a prefeitura, certo? O comércio agradece as empresas estando aí, certo? A gente pode já pensar no turismo agora, porque vai ter acesso para o turista vir aqui, porque o comércio aqui, graças a Deus, é um comércio bom, tem bons hotéis, tem boas lojas, bons restaurantes. A Apiaí está de parabéns, o comércio de Apiaí, que é muito bom, de qualidade excelente. Então a Apiaí tem tudo para crescer, tem tudo para melhorar. Podem acreditar nisso. Hoje nós temos celular na zona rural, graças a Deus foi uma luta de todos aqui da Câmara Municipal, do prefeito, de deputados. Então, Apiaí, minha gente, está acontecendo muitas coisas boas. Está precisando apenas a atual administração aí fazer o dever de casa, que é cuidar do cidadão aqui que mora aqui em Apiaí. Limpar as ruas, carpielas, cuidar das estradas na zona rural. Isso precisa ser feito urgente. Melhorar a saúde, que saúde é primordial. Saúde não pode esperar. Então, eu acredito que a Apiaí vai passar por essa crise mais uma vez. Se Deus quiser, a Apiaí vai passar e vai passar bonito por essa crise. As grandes obras estão acontecendo. Queria também, meus amigos, falar de uma polêmica que está no Facebook aí, que é a TV Tribuna, que é a que transmite a Rede Globo aqui. Realmente, a gente pertence ao Vale do Ribeira, que é do Alto Vale, mas a gente não tem ligação com Santos, a gente não tem ligação com Registro. Você pode pegar qualquer pessoa aqui, ninguém vai para Santos, pouquíssimas pessoas vão para o Registro. A gente vai para Capão Bonito, vai para Itapeva, vai para Itararé, vai para Itapetininga, vai para Sorocaba. E o sinal da TVT pega nas cidades. E então, a população está certo cobrar mesmo, tem o meu apoio, o vereador Vanderlei fez indicação, tem o meu apoio também. A gente tem que levar essa discussão mais a sério, ver se a gente consegue fazer, que não dependa dos vereadores, mas a luta tem que existir, a gente não pode desistir. Como a gente lutou pelo asfalto da SP-250, SP-249, que todo mundo duvidava que não acontecia e está acontecendo, a gente também tem que lutar agora para tirar a TV Tribuna daí e colocar a TV Tem, para a gente estar realmente focado na nossa região. Nossa região é essa região aqui, não é a região da Baixada Santista. Nossa região é essa. Então precisamos fazer esse esforço aí para trazer a TV Tem para cá. Queria também, meus amigos, falar mais uma vez aqui sobre os salários atrasados. Essa semana eu participei de uma reunião na prefeitura e com o sindicato, certo? Representando a Câmara Municipal, e o salário esse mês, acho que já foi pago hoje, 40% dia 12, a parte do restante do Fundeb vai ser pago dia 18 e os outros funcionários dia 25. Espero que o SOS também seja pago, se Deus quiser, no dia 20 ou dia 25 no máximo, para ficar tudo em ordem. E a prefeitura consiga, gradativamente, botando o salário do funcionário em ordem, que é de extrema importância, passar um final de ano bom, final de ano maravilhoso, que precisa. O cidadão precisa receber em dia. Isso é promessa e campanha da atual administração, e a população está esperando acontecer isso. Então, se Deus quiser, isso vai acontecer também, eu também tenho esperança que isso vai acontecer, porque a gente tem que ter pensamento positivo, negativo jamais. As coisas, já está difícil pensando positivo, você imagina você pensando negativo. Por enquanto é só, quero desejar a todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Renato Coelho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. E eu nem ia falar hoje, mas vendo os demais colegas falar, até abre apetite na gente. Parece que a pauta hoje foi falar das ruas, né, vereador Marco? Como o vereador João Paulo disse que tem 3 vereadores na Jardim Paraíso, tem 3 na Santa Bárbara. Então, na verdade, eu sempre costumo falar que são os 2 bairros mais bem representados do município. Mas, infelizmente, dá até vergonha de falar que é vereador. Acabei de receber uma notificação aqui no Facebook agora, no fundo da minha casa, uma foto que a moça fala assim, ó, dá até a ver o portão da minha casa. Olha só a situação que se encontra a rua de casa da minha mãe. Mora na rua Sebastião Marques, no bairro Santa Bárbara. Que vergonha, esses prefeitos e vereadores estão deixando de desejar. Acho que estão mortos. Está aqui a foto, ó. Aí depois ela põe aqui. Antigamente você acordava com o barulho da enxada e eram os homens da prefeitura limpando as ruas. Hoje não tem mais isso. Infelizmente a gente paga nosso imposto para nada. E eu vou falar o quê? Ela está com a razão inteira, né? Agora eu pergunto. A gente culpa o secretário de obras, que nem eu acho que 50% ele é o culpado, porque ele não faz. Mas o mais culpado disso é o prefeito. Porque quando o funcionário não está bem, o que a gente tem que fazer com ele? Demitir ele e ir atrás de pessoas competentes que queiram fazer o trabalho. É a mesma coisa na vida pessoal nossa. Eu sou o patrão. Se eu tenho um funcionário que ele não está de acordo com as minhas exigências do meu trabalho, o que tem que fazer? Eu tenho que mandar ele embora e arrumar outro, né? Então, quer dizer que o prefeito também, ele é 50% culpado disso. Ele não está fazendo nada para a gente enxergar uma luz no fundo do túnel. Porque quando a situação está complicada,
É aí que a gente tem que ser o administrador, tem que saber como sobressair de uma crise dessa. Na hora que a gente está com o dinheiro, é fácil administrar. Qualquer um administra, eu quero saber na hora que está agora. Então ele tem que mostrar um caminho para nós, como que vai ser, vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para poder isso aqui andar. Agora só ficar falando como ele disse, que vai ficar até o final do ano agora, só até dezembro, vai abandonar. Pô, se for assim, é a mesma coisa na minha situação, está difícil em casa, eu não vou conseguir um trabalho, ficar desempregado, eu vou largar da mulher e meus filhos passando fome. É a mesma coisa a prefeitura. A gente tem que levantar a cabeça, buscar os recursos, buscar os caminhos, ver onde que está a dificuldade. Não é só ficar falando que a hora que a coisa aperta, eu vou largar a mão. Ele sabia disso, que a situação estava complicada quando pegou. Falou tanto da dívida que estava do Emilson. Tanto questionou. Mas, aparentemente, não resolveu nada, porque ele pegou a prefeitura, simplesmente tocou como se ela estivesse nadando em dinheiro. Não parou. Além de demitir as pessoas que estavam lá sobrando, que era do outro mandato, que sempre acontece isso, não. Simplesmente contratou mais. É, encheu. Então, não estou vendo um caminho, uma atitude dele, por parte dele, qual é o caminho a ser tomado. A atitude que eu vejo dele é que a hora que a botina aperta, eu vou falar, não, eu vou ficar até tal dia, eu vou desistir, e vou largar para o vice-prefeito, vou largar para o presidente da Câmara, e o povo que se dane. Não é assim, meu prefeito do céu. Teve 10 mil votos. Né? Então, hoje eu tenho vergonha de ser vereador. Agora a mesa quer receber um negócio desse aqui. O que, que eu vou fazer? A moça está completamente com razão. Mas o que, que eu vou fazer? Vou pegar meus funcionários e vou ter que carpir as ruas. Né? É a única maneira, porque não tem outro mês. Então, qual é a vantagem, o desabafo do vereador? É só aqui na tribuna, não tem outro meio. Porque não tem como. Quem está, como disse o vereador Marco, com toda a estrutura na mão, com os equipamentos, com o pessoal, como disse o vereador Polaco, não vai gastar nada, simplesmente uma enxada. Vamos fazer isso. Né? Estou falando isso do meu bairro, sei que a situação inteira da cidade, os bairros inteiros estão acabados. E eu não vejo. Tem um poste ali subindo ali, vereador Marco, no Palmital, que está caído lá já faz quantos dias? Faz um mês, tomou conta da metade da calçada e ninguém toma atitude. Né? Então, eu fico até hora, não sei o que falar para o povo, tem vergonha de sair na rua. Porque você sai na rua, a primeira coisa é o pessoal cobrando a gente, e com razão. Né? Tomara a Deus que, agora recebeu a notícia que o nosso irmão candidato a prefeito aqui, o nosso nobre vereador Vanderlei, pré-candidato a prefeito, então, quem sabe é uma pessoa que vai mostrar os caminhos para ser um prefeito de atitude, né, vereador? Deus ilumine, que o senhor tenha uma boa sorte, né? E o Marquiori quer ser vice ainda. Então, é nova opção. Nós estamos precisando de gente que queira trabalhar, né, pessoal? Então, infelizmente, nós estamos aqui no mato sem cachorro. Não temos o que fazer. A única maneira é você ficar aqui na tribuna e desabafar um pouco para ver se... Né, ou sair gritando na rua. Na verdade, não temos o que fazer, pessoal. Então, e o prefeito com tantos animados, gente falando que vai desistir, o que o vereador fica? Então, acaba a gente também desanimando, viu, vereador Polaco? Eu não podia deixar de falar também aqui o meu repúdio contra o nosso presidente, o nosso ministro da Defesa da Justiça, Eduardo Cardoso. Teve as greves dos caminhoneiros essa semana, que não tem mais condições de trabalhar, o vereador Polaco sabe disso, nós estamos aí com óleo diesel, qual é o preço da gasolina, sendo que é o óleo diesel que sustenta o país, tanto na agricultura, tanto no transporte. E o que eles mandaram fazer? Simplesmente aumentar a multa para as pessoas que estavam interditando as rodovias, de 1.900 para 5.900. E para as pessoas que estavam aí coordenando a greve, para 19 mil. É um absurdo. A sorte que eu vi hoje na internet, que a Polícia Federal foi, vereador Polaco, não sei se você viu isso, e aderiram à greve junto com os caminhoneiros, e não multaram. Eu vi uma palavra de um policial federal, falou, não, nós também estamos na mesma situação que vocês, podem ficar tranquilos que nós não vamos multar vocês. Ainda, graças a Deus, que tem uns policiais de um coração imenso, ver a situação da nossa, dos caminhoneiros que estão se passando hoje aí, sem meios de trabalhar, que eu não sei até onde vamos, na situação que está, hospedagem um absurdo, né? Então, eu não podia deixar aqui o meu repúdio contra essa atitude que eles tomaram. É uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Senhor presidente, muito obrigado. Por hoje é só. Até a hora que a gente se exalta aqui, mas não tem outros meios. A única maneira, eu repito, é aqui para desabafar. Muito obrigado.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.